passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que alegria, que bom estarmos juntos nesta noite maravilhosa de sexta-feira. Que alegria para o nosso coração, viu? Saber que você está aqui com a gente, está sintonizado, já estava aguardando aí a chegada do Cristo em Casa, este culto de louvor e adoração ao nosso Deus, porque Ele merece todo o nosso louvor, não é? Toda a nossa adoração, toda a nossa gratidão, e é por isso que nós estamos aqui nesta noite maravilhosa, com a nossa equipe reunida. Deixa eu cumprimentar aqui com muito carinho, com muita alegria, como é bom poder estar ao lado do querido pastor Pedro Paulo Matos, do Ministério Betânia Church em Nilópolis, todas as sextas-feiras aqui com a gente. Muito obrigado, eu vi o meu querido pastor Pedro Paulo Matos pela presença aqui, meu irmão, sempre alegrando o nosso coração, sendo instrumento de Deus. Muito boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, a paz do Senhor, querido pastor Eliel do Carmo, querido irmão Fábio Silva e a nossa preciosa irmã Débora Lira. Que a paz de Deus esteja com todos nós.
Obrigado, pastor Pedro Paulo. Minha querida Débora Lira, bom também tê-la aqui nesta noite. Boa noite, Débora. Paz do Senhor, querida.
Muito boa noite, a paz do Senhor Jesus, Eliel do Carmo, a paz do Senhor Fábio Silva, a paz do Senhor pastor Pedro Paulo Matos, e uma excelente noite com a paz de Jesus Cristo para os nossos ouvintes ligados aqui na Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão, um abraço, companheiro. Boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor. Boa noite, a paz do Senhor, pastor Pedro Paulo Matos. Boa noite, Débora linda. Boa noite, você que nos acompanha em mais um culto da Igreja Cristo em Casa.
Vamos abrir o nosso Cristo em Casa orando juntamente com o pastor Pedro Paulo Matos.
Pai nosso que estás nos céus, louvamos e bendizemos o teu santo nome. Pai, nós te agradecemos por mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Obrigado pelo pastor Eliel do Carmo, obrigado pelo Fábio, obrigado, Deus, pela Débora, pelo Michel, pela família Silva, por toda a família Melodia. Obrigado, Deus, por esses irmãos e irmãs que estão agora juntamente conosco, tirando um tempo da vida para cultuar ao Senhor. Pai, nós temos os nossos anseios, até mesmo os nossos medos. Nós temos, Senhor, a ansiedade natural da vida e aquela ansiedade que já está quase se tornando uma enfermidade. Mas nessa noite, nós queremos colocar diante do Senhor as nossas necessidades, a nossa família, o emprego, a fonte de renda. Senhor, queremos também interceder pelas pessoas que estão necessitadas e te pedimos, Pai, que generosamente o Senhor possa inclinar os teus ouvidos para nós, como diz a tua palavra, que o Senhor inclina os ouvidos para ouvir o nosso clamor, o nosso gemido, para receber as nossas lágrimas, para receber palavras de gratidão. Sim, Senhor, muito obrigado pelo pão de cada dia. Obrigado porque hoje nós comemos. Como é bom comer e como é bom ter o que comer. No mundo em que tanta gente passa fome, nós te agradecemos pelo pão de cada dia. Ó Deus, e que o Senhor receba esse culto. Pai, todos nós que estamos reunidos agora nesse grande culto, Pai, onde quer que estejam os teus servos, os teus filhos e as tuas filhas, que eles possam receber uma consolação, uma sobrenatural alegria, uma sobrenatural paz, para que eles possam realmente receber a bênção do Senhor nessa noite. Senhor, ouça as nossas orações, receba a nossa adoração e também, Pai, preencha cada necessidade de cada um daqueles que estarão cultuando ao Senhor nessa noite. Nós consagramos ao Senhor esse culto da Igreja Cristo em Casa e o fazemos em nome de nosso Senhor Jesus. Amém.
A dor não mata. Se Deus está presente,
Lá, o milagre sou eu. Lindo louvor que ouvimos nesta noite de sexta-feira, logo após esse momento de oração com o querido pastor Pedro Paulo Matos, que já vai estar pregando a palavra de Deus e vai trazer para gente a referência bíblica da mensagem de hoje.
Querido pastor Eliel do Carmo, hoje nós iremos refletir no Evangelho de João, capítulo 18, também no capítulo 21 e também em alguns salmos.
E nesse momento especial do culto da Igreja Cristo em Casa, nós queremos parabenizar você que completa mais um ano de vida. E quem vem trazendo o abraço companheiro juntamente comigo é a nossa querida Débora Lira.
É, Fábio, vamos abraçar os nossos lindos ouvintes que completam mais uma primavera. Ai, que privilégio poder abraçar essas pessoas tão queridas. Que privilégio poder celebrar a vida com os nossos lindos de Jesus. A Marluce da Silva completa mais uma primavera, Fábio. A Gláucia de Oliveira também. A Vilma Rosa Sá, Silva Mariano, Vitor Lucas Araújo da Silva Nunes, Petrínia Costa Batias, também Alessandra de Lima Maria de Souza, alô Alexandre Bezerra da Silva, Claudemiro Henrique da Silva, Luziete Pereira de Lima e Nair Sampaio de Oliveira. Para você meditar, tem um versículo que está em Eclesiastes 3:1 que diz: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Medite neste versículo.
É tempo de cantar. É tempo de cantar. Vendaval chegou, derrubando tudo. Transtorno, inundação, foi como um furacão, destruiu teu mundo. Pra onde recorrer? O tempo está fechado, ninguém pra ajudar. chorar, tá tudo acabado. Mas não fica assim, porque Jesus viu teu choro, teu gemido, ele já ouviu e mandou te dizer pra não desistir e pra te socorrer. Hoje está aqui e a noite vai passar, o sol irá nascer e o dia vai chegar sorrindo pra você. E toda a solidão com o vento voou e no seu coração um sorriso voltou. Se o vento não passar e a noite for intensa, canse de buscar a sua presença. E se a dor insistir e quer roubar seu brilho, trazendo aflição e no seu coração faltar um sorriso, mas não fique assim, porque Jesus viu teu choro, teu gemido, ele já ouviu e mandou te dizer pra não desistir e pra te socorrer. Hoje está aqui. A noite vai passar, o sol irá nascer e o dia vai chegar sorrindo pra você. E toda a solidão com o vento voou e no seu coração sorriso voltou. Se o vento não passar, dizendo assim pra mim,
calma, senhor, vai,
que é tempo de cantar. E toda a solidão com o vento voou e no seu coração um sorriso voltou. Se o vento não passar, dizendo assim pra mim,
quero ouvir assim bonito, ó,
que é tempo de cantar.
Lindo louvor, em homenagem aos aniversariantes do dia. Aquele abraço para você. Gente, chegou então esse momento especial. Fábio Silva está aqui com muitos pedidos de oração. Nós vamos estar orando juntamente com o querido pastor Pedro Paulo Matos, que daqui a pouquinho vai estar pregando. Antes, nós vamos estar orando. Fábio Silva, muitos pedidos, né, irmão?
É verdade, Eliel. Olha, tem pedido de Petrópolis. Nosso irmão Daniel, ele pede oração para que Deus possa acalmar o seu coração e pensamentos. O irmão pede a Deus que lhe dê a paz que tanto precisa. De Bangu, o irmão Adriano Pinheiro pede oração para ele. Ágata Vitória e Sofia Pinheiro, o irmão pede que Deus abençoe as suas vidas. E de Valença, no estado do Rio de Janeiro, nosso irmão Otávio pede oração para seu casamento e para sua esposa Jaciara. Se o seu pedido não foi pro ar hoje, a gente vai colocando ao longo da semana. São muitos pedidos que chegaram, tá bom, gente? Mas a gente não deixa de colocar no ar para você não, tá bom? Independente se o seu pedido foi para o ar ou não, nós estaremos orando por você nesse momento com o pastor Pedro Paulo Matos.
Soberano e eterno Deus, nesse momento tão importante da oração de intercessão, em que nós esquecemos os nossos próprios problemas pessoais para orar e interceder por pessoas que nós nem conhecemos, mas que é um mandamento do Senhor de orar e cuidar por elas. Pai, nós queremos interceder, clamar, suplicar ao Senhor que o Senhor possa visitar de maneira muito especial cada nome que acabou de ser mencionado, as causas, as lutas, as dificuldades que esse teu filho, que essa tua filha, que essa família tem enfrentado. Senhor, não deixe sem resposta. Não é por merecimento, mas é por misericórdia. Olha com teu olhar de misericórdia, Senhor. Responde o nosso clamor, responde a nossa oração. Atende, Senhor, o nosso gemido. Tem gente que não está nem mais conseguindo falar, só chora, chora e derrama lágrimas. Que essa lágrima, ela traduza tudo que está querendo ser dito ao Senhor nessa hora. Recolha a lágrima dessa tua filha, recolha a lágrima desse teu filho. Pai, esse medo que seja transformado em coragem, essa ansiedade que seja transformada em fé. Ó, Pai, clamamos pelos nomes mencionados e também os nomes que não foram mencionados, que igualmente sejam abençoados. E até mesmo aqueles nomes que nem chegaram a ser enviados para nós, mas que nessa hora, esse joelho dobrado, essa mente contrita, esse pensamento voltado para o Senhor, que possa receber do Senhor a resposta, a solução, a porta aberta, a cura divina, a prosperidade, que essa escassez cesse. Nós repreendemos a pobreza, nós repreendemos o gafanhoto que está devorando tudo. Pai, em nome de Jesus, que haja prosperidade, para que nunca falte o pão de cada dia. Abra as portas de emprego. Deus, tem tanta gente na fila do CISREG. Abra, Deus, uma porta para essa cirurgia ser realizada e que seja bem-sucedida. Essa gravidez de risco, que também seja abençoada pelo Senhor. Que essa criança nasça com vida, com saúde plena e tenha vida longa na face da terra. Senhor, nós intercedemos por cada família, pelo marido, pela esposa, que haja mais respeito, mais amor, mais perdão, mais generosidade. Tanta gente que só sabe apontar o dedo e acusar. Ó Deus, que haja um quebrantamento nesta noite. Senhor, nós suplicamos a Ti pelo nosso país, pelo nosso estado, pela nossa cidade. Pai, nós suplicamos pelas famílias que estão sofrendo em lugares de catástrofes naturais, enchentes, incêndios, guerras civis, guerras militares, a pobreza, o feminicídio, a incompreensão. Pai, a luta contra uma doença, a luta contra o câncer, a luta contra essa doença de coração, essa doença, esse AVC que tirou a capacidade de ir, de vir, de caminhar. Só o Senhor pode fazer. E é ao Senhor que nós estamos clamando. Essa casa de detenção, que seja visitada pelo Teu poder, que haja salvação, libertação e transformação de vidas. Abençoe os ministérios pastorais, cada pastor que seja visitado, a família pastoral que seja cuidada, os missionários, Pai, os líderes de ministérios, os círculos de oração, o círculo de jejum. Pai, que cada igreja ela seja renovada pelo Teu poder, para que nós possamos ser uma igreja segundo o coração do Pai. Nós consagramos, Pai, cada pedido de oração e crendo na Tua resposta. Em nome do Senhor Jesus, oramos e já te agradecemos. Amém.
No meio de uma tempestade, o barco treme, as águas vão levando. Mas mesmo assim eu sou abençoado. Jesus está comigo no barco. Oh,
mas mesmo assim eu sou abençoado. Jesus está comigo e me águas vão levando tudo, mas mesmo assim eu sou abençoado. Jesus está comigo no barco. Assim eu sou abençoado. Jesus está comigo e me livra.
Bem, que bom, mais um grande culto da Igreja Cristo em Casa. Eu tenho recebido tantas informações de que tantos vovôs, quantas vovós acompanham a gente, né? Através do nosso Cristo em Casa, né? Juntamente com os filhos, por conseguinte, né? E não pode nem abaixar o volume do rádio. Ah, que maravilha, você também acompanhando a gente aí pelo aplicativo. Quero beijar aqui com muito carinho, com muito respeito, as minhas vovós, os meus vovôs, a quem eu sempre tomo a bênção, porque eu entendo que aí existe um princípio, a resposta é maravilhosa. Deus te abençoe. Então quero aqui agradecer a companhia, tá, vó? A sua companhia, vô, sua companhia também, o nosso abraço, nosso carinho, muito obrigado. Muito obrigado por vocês fazerem parte também da Igreja Cristo em Casa. Um beijo muito carinhoso e mais uma vez, benção, vó. Benção, vô. Bom, vamos ouvir a voz de Deus agora através da sua santa palavra? Chegou então esse momento especial aqui do nosso Cristo em Casa. E eu quero convidar o meu querido pastor Pedro Paulo Matos.
Querido pastor Leal do Carmo, é bom demais estarmos juntos, reunidos nesta noite, nesse grande culto da Igreja Cristo em Casa. A nossa oração é para que Deus continue usando o querido pastor para ser abençoador na vida de tantas pessoas. Querido Fábio Silva, um abraço, companheiro, né? De janeiro a janeiro, a nossa saudação a você, querido amigo, a família Silva, sua mãezinha e toda a sua família. Que Deus abençoe vocês, toda a família Melodia, que seja abençoada, porque esse culto da Igreja Cristo em Casa abençoa tantas e tantas pessoas. Débora Lira, que Deus abençoe você, sua vida, suas mãos, sua voz. Pessoal da técnica, que tanto nos ajuda, que nos recebe com tanto carinho. Que Deus abençoe vocês de maneira poderosa. E você, querido ouvinte da Igreja Cristo em Casa, não é ouvinte nada, deixa eu repetir, você é membro, membro querido, membro amado. Agradecemos demais a sua companhia, essa companhia que nos ajuda a cada dia, vocês que oram por nós oramos por vocês, né? Eu oro por você, você ora por mim, Deus age por todos nós. Que Deus abençoe vocês nessa noite, onde quer que você esteja, no seu trabalho, aí nesse prédio, nesse hospital, como trabalhador ou como paciente, você motorista de aplicativo, taxista querido, caminhoneiro que está nessas estradas do nosso querido país, que Deus abençoe vocês, talvez você numa casa de detenção, que o Senhor possa cuidar de você e que você também em breve possa ter a liberdade espiritual e a liberdade física, que Deus abençoe. Queremos deixar hoje uma reflexão. Essa reflexão ela é muito importante para nós refletirmos as nossas atitudes. Está em João capítulo 18, nós vamos fazer várias leituras. Se você puder anotar para ler depois com calma e se você puder nos acompanhar, será bom demais. João capítulo 18, do verso 15, fala: Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Sendo esse discípulo conhecido o sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido o sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Então a criada, encarregada da porta, perguntou a Pedro: Não és tu também um dos discípulos desse homem? Não sou, respondeu Pedro. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro. Preste atenção a isso, viu? Tinha um braseiro. Ali, uma pequena fogueira, como se fosse uma quantidade de carvão para fazer um churrasco, por causa do frio. E aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Vamos ao verso 25. Lá estava Simão Pedro, aquentando-se. Perguntaram-lhe, pois, és tu, porventura, um dos discípulos dele, né, de Jesus? Ele negou e disse, não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou, não te vi eu no jardim com ele? De novo, Pedro o negou e, no mesmo instante, cantou o galo. Essa passagem ela é muito conhecida na igreja, que é a famosa negação de Pedro. Pedro nega Jesus três vezes antes que o galo cantasse. E é interessante que, no relacionamento de Pedro com Jesus, Pedro era muito afoito, né? Pedro era tremendo. Jesus falava, eu vou morrer. Pedro falava, vai morrer nada, Senhor. Se alguém quiser te matar, vai ter que matar a mim primeiro. Está pensando o quê? Eu sou teu segurança. Ninguém vai te ofender porque vai ter que passar por cima de mim primeiro. Era um fanfarrão. Na verdade, não sei nem se essa palavra está correta, fanfarrão. Era o temperamento impetuoso de Pedro. E aí, Pedro, nesse nesse seu temperamento explosivo, chega o dia da prisão de Jesus. Prendem Jesus, leva Jesus lá para aquela sessão de julgamento, uma coisa terrível. E aí uma pessoa fala assim: ué, tu também não é um deles? Não, não conheço Jesus, não. O outro chega e fala: tu andava com Jesus? Não, não conheço, não. E aí pela terceira vez alguém fala: você não é que andava com Jesus? Não foi você que cortou a orelha de alguém quando ele foi preso? Não, não, não conheço. E tem uma tradução da Bíblia que diz o seguinte: Pedro, nesta hora, na terceira vez, ele falou impropérios. Você sabe o que é impropérios? São palavrões. Pedro, para deixar bem claro que não conhecia Jesus, ele falou alguns palavrões. Eu não conheço esse, e aí você imagina os palavrões. Eu não tenho nada a ver com esse, e aí outros palavrões. Aquele Pedro, que disse que faria qualquer coisa para ficar com Jesus, aquele Pedro acabava de negar Jesus 3 vezes. Hoje, quando nós pecamos, de uma certa forma, nós estamos negando Jesus. Quando nós deixamos a carne falar mais alto, as tentações, não é? Ah, qual é a oração do Pai Nosso? Livra-nos das tentações. Senhor, livra das tentações. Não nos deixes cair em tentações. E quando nós não resistimos e caímos em tentação, nós estamos, de certa forma, traindo Jesus. O salmista, no Salmo 32, Salmo de Davi, no verso 5, ele diz assim, ó: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, o salmista Davi dizendo, disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem as muitas águas, não o atingirão. E aí Davi continua com o seu pedido de perdão. Lá no Salmo 51, eu gostaria também que você lesse o Salmo 32 todo e o Salmo 51 todo. Não é grande, não, é um salmo pequeno. Mas é um salmo, são salmos que nos ajudam sobremaneira. Quando capítulo 51, Salmo 51, no verso 1, Davi humildemente diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Vamos lembrar de Pedro. Pedro falou: Senhor, tu és o meu Senhor, eu estou contigo, ando contigo, e pelo Senhor eu morro. Na primeira prova, o que que Pedro faz? Nega. Não conheço, não quero saber. Davi pecou e pecou feio. No Salmo 32, ele reconhece: Senhor, pequei. Eu fiz o que é mal perante o Senhor. Ah, Senhor, me perdoa. No verso, o capítulo 51, compadece, Senhor, tenha compaixão de mim. Verso 3, eu conheço as minhas iniquidades, eu conheço as minhas transgressões. O meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, fiz o que é mal perante os teus olhos. Olha que atitude que o salmista teve. Aí, nós precisamos, na nossa vida, reconhecer quando nós erramos. Pedro, ele teve um caráter fraco. Pedro não resistiu, ele negou Jesus. Ele negou Jesus. Judas também negou Jesus, não é? Vendeu Jesus, trocou Jesus. Davi pecou, se arrependeu. Judas pecou, não se arrependeu. A Bíblia diz que ele teve remorso. Remorso é ficar com a consciência pesada, mas logo em seguida, deixa isso para lá. É diferente arrependimento. Arrependimento é quando nós choramos. Ó Deus, eu pequei, só me perdoa. Judas não. Judas vendeu Jesus e não se arrependeu. Ele assumiu aquele comportamento de traição. Às vezes, irmãos, nós erramos, às vezes até inconsciente. Pedro caminhou 3 anos com Jesus, 3 anos andando com Jesus, e o negou. Pedro se surpreendeu com a sua atitude de negar. E por 3 vezes a leitura que nós fizemos, sentado na frente de um braseiro, eu falei para você prestar atenção a isso, sentado em frente a um braseiro, ele negou ser amigo de Jesus a uma empregada. Ele foi infiel, ele foi desleal, e ele sai dali arrasado, desmoralizado, desvalorizado. 3 coisas, ó. Arrasado, desmoralizado e desvalorizado. Essa é a situação quando nós pecamos. Quando nós pecamos, nós nos sentimos arrasados. Para que eu pequei? Nós nos sentimos desmoralizados, né? O maligno chega e aponta dedos para nós, né? Nos desmoraliza. Mas você, tá vendo? Fica aí na igreja cantando, fica aí na igreja pregando, fica lendo Bíblia, andando com Bíblia, e tenta nos desmoralizar e também tenta nos desvalorizar. Você, tu não é nada, você pecou, tá vendo? Você não é nada. Aí você pecou, larga Deus, larga tudo, vai viver. Isso aí são palavras do inferno, quando nós cedemos e pecamos de alguma forma. Nós nos sentimos assim quando erramos, quando pecamos. Pedro errou feio. Pedro errou de uma maneira terrível. Então Jesus, ele começa a tratar a ferida de Pedro. Pedro tinha jeito? Vamos ver se Pedro tinha jeito. Marcos 16. Você pecou? Será que você tem jeito? Será que quando nós erramos, merecemos o perdão de Deus? Será que nós temos o perdão de Deus? Porque tem muita gente que está sofrendo hoje, sabe por quê? Porque não se perdoa. Deus falou assim, olha, eu quero te perdoar. A pessoa não aceita perdão, ela não quebranta o coração, ela coloca que ela não presta, que ela não serve. Ah, eu pequei, pequei feio, então não tem mais jeito. Olha o que o Senhor Jesus faz com o Pedro que nega. Com o Pedro que nega Jesus 3 vezes. Olha o que Jesus faz com ele. Vamos a Marcos capítulo 16, verso 7. Capítulo 16. Jesus, ele é condenado, ele é crucificado, ele morre, ao terceiro dia ele ressuscita, e aí ele começa a aparecer aos discípulos. No capítulo 16 de Marcos, verso 7, olha que coisa interessante. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo, e não disseram nada a ninguém. Que coisa interessante. Quando Jesus dá ordem lá ao anjo para avisar aos discípulos, olha, fala aí para o pessoal para ir lá para Galiléia. Verso 7. Mas ide, dizei aos discípulos para ir para Galiléia. Mas ele falou o nome dos discípulos? Não. Ou falou? Ele falou só um nome. Mas dizei aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Por que ele disse o nome de Pedro. Porque Jesus ali começava a dizer a Pedro: Pedro, você tem valor. Você pecou, você negou, mas você não está perdido. João, capítulo 21, verso 9. João 21, 9. Vamos a João 21, 9. Nós estamos aqui hoje fazendo uma pregação meia estudo bíblico. João 21, verso 9. Preste atenção. Ao saltarem em terra, isso aí já estavam lá na Galileia, né? Ao saltarem em terra, eu vou ler o verso 8. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão 200 côvados, 90 metros, 100 metros. Ao saltar em terra, viram ali umas brasas. Viram ali o quê? Um braseiro. Lembra do braseiro que eu falei para você prestar atenção? No braseiro? É João 18, 18. Vou voltar lá em João 18, 18. Vamos lá, João 18, 18. O que que diz João 18, 18? Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro. E quem é que estava se aquentando ali? Pedro. Pedro. Agora, depois de uns dias, voltando para João 21, verso 9, ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima deles, e em cima peixes, havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. Olha o que que Jesus estava fazendo para tocar o coração de Pedro. Jesus, nessa noite, ele está dizendo para você, meu irmão e minha irmã, que você tem valor, que você não está perdido. Mesmo que você tenha sido infiel, desleal, mesmo que você tenha pecado feio, mesmo que você tenha feito coisa desagradável ao Espírito Santo, mesmo que você tenha feito coisa grave e que largou, que fugiu, que abandonou, sumiu. Porque quando Jesus foi morto, Pedro falou assim: vou pescar, vou voltar para a minha profissão, vou largar esse negócio, fiquei 3 anos seguindo Jesus aí, não deu em nada, vou voltar para a pesca, vou pescar. Mas, como muitos de nós, quer saber de uma coisa? Não vou mais para a igreja. Quer saber de uma coisa? Eu não vou nem orar muito mais. Quer saber de uma coisa? Trabalhei para Jesus e deu em quê? Quer saber de uma coisa? Estou orando, jejuando, essa situação que não resolve, eu vou ficar em casa um tempo, eu vou dar um tempo. Pedro falou: vou dar um tempo de Jesus. Igualzinho você, que tem ministério, que tem responsabilidade, que está sendo cruelmente amassado, pisoteado, está sofrendo de ingratidões, você ajuda, e as pessoas são ingratas com você, você abençoa, as pessoas são ingratas, você procura orar pelas pessoas e cuidar delas, elas te desprezam, elas te amassam, elas pisam na tua cabeça, fala mal de você, deixa você triste, deixa você desesperançado. E aí o que que você faz? Qual é a tendência humana? Vou largar, vou deixar a igreja. Ninguém me valoriza. Eu errei mesmo, né? Não está adiantando muita coisa, eu errei. Ninguém sabe que eu errei, mas eu sei que eu errei. Aquele pecado que está aí dentro, né, do coração, ninguém sabe, mas tu sabe que tem. E aí a gente começa a dizer assim, não tem jeito, não consigo. Não consigo vencer esse vício. Não consigo vencer esse vício secreto. Não consigo avançar. Não consigo crescer. Coloco a mão nas coisas, nada prospera. Dou um passo para frente, dois para trás. Aí começa a chegar uma tristeza, um desânimo, uma vontade de parar as coisas. Quer saber de uma coisa? Eu vou parar. Não vou mais na igreja, não. Ah, eu não vou lá, não. Não adianta nada. Pedro tinha desistido. Quer saber de uma coisa? Eu vou pescar. Pescar é melhor. Vou para a igreja, nada. Vou ficar em casa vendo televisão. Quer saber de uma coisa? Ah, eu vou ver o jogo. Pedro estava lá, voltando a pescar. Aí Jesus arma o braseiro, coloca o peixe, coloca o pão, e ele começa agora a partir o pão, e lhes deu o pão e lhes deu o peixe, verso 13 do capítulo 21 de João. E essa já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, agora que vem o confronto. Um confronto espetacular, maravilhoso. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Imagina. Imagina a cena. Imagina. Lá, no dia da prisão de Jesus, perguntaram a Pedro: Pedro, você conhece Jesus? Não, eu não conheço. Segunda vez: Pedro, você não é um dos que andavam com Jesus? Não, não conheço Jesus. Pela terceira vez: Pedro, não era você que andava com Jesus? Não, não conheço Jesus. E ainda falou impropérios. Agora, diante de um braseiro, pão, fogueira, peixe, Jesus repetindo a cena da Santa Ceia, quando Jesus senta à mesa, e ele diz: isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim, este é o cálice da nova aliança, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. A cena da ceia antes da crucificação. Agora, naquela areia, diante do mar da Galileia, Jesus distribui o pão, distribui o peixe, olha para os olhos de Pedro e diz assim: Pedro, tu me ama? Pedro fala: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus diz: apascenta os meus cordeiros. Verso 16, tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Verso 17, pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apascenta as minhas ovelhas. No primeiro braseiro, brasas da negação, brasas do pecado, as brasas da rejeição, as brasas da derrota. No segundo braseiro, as brasas da afirmação, as brasas do conserto, as brasas da restituição, as brasas do acolhimento, as brasas do abraço, do perdão, daquelas palavras brandas, palavra mansa de Jesus: ô Pedro, tu me ama? Pedro, tu me negou, mas deixa eu te perguntar, tu ainda me amas? Essa é a pergunta que o Senhor Jesus faz e dirige a cada um de nós nesta noite. Você errou? Você pecou? você transgrediu? Qual foi a atitude de Judas? Judas não se arrependeu. Qual foi a atitude de Davi? Davi se arrependeu e teve o favor de Deus. Qual foi a atitude de Pedro? E olha que Jesus não abriu mão de Pedro. Isso é que é importante nós sabermos. Jesus não abre mão de nós. Ele nos ama com as imperfeições, com os nossos defeitos, com a nossa negação. De vez em quando nós cedemos à tentação, pecamos, e tem alguns que pecam feio. E quando pecam, se recolhe, foge. Braseiro da traição, segundo braseiro, braseiro da cura. A mesma situação do primeiro e segundo braseiro, brasas acesas, pessoas, frio, madrugada, como nesta noite. Jesus está se aproximando de nós e nos perguntando assim: tu me amas? Qual é a sua resposta? Tu me amas? Qual é a sua resposta? Pela terceira vez: tu me amas? Qual é a sua resposta? Pedro recebe a oportunidade de reafirmar o seu amor. Pedro pensou que deveria fugir, como todos nós, muitos de nós, pensamos às vezes em fugir, em parar, em desistir, jogar a toalha, desistir. Chega, não quero mais. Quantos pastores aí que tiveram grandes trabalhos e que hoje estão parados? Entregaram o ministério. Quantas irmãs de oração que era bênção, profetizavam, oravam e via o sobrenatural de Deus acontecer e que por causa das circunstâncias, das lutas, pararam. Jogaram a toalha, desistiram. As lutas da vida foram maiores do que a sua relação com Deus. Pensou que fugir é melhor, fugir para sempre. Como Pedro falou em João 21:3, vou pescar. O que é isso? Olhar para trás. O que é isso? Regredir. O que é isso? Divórcio, separação, deixar para lá. Ah, eu vou deixar para lá? Não tem mais jeito a minha família? Tem sim. Não tem jeito, meu filho? Tem sim. Tudo que eu faço não dá certo. Não desista, não pare. O bom mestre, o Senhor Jesus, ele não quer que ninguém pare. Ele não quer que ninguém volte atrás. Ele quer que você volte para a igreja hoje. Volte para a igreja hoje. Volte para o ministério hoje. Tudo aquilo que um dia você já fez diante de Deus não foi anulado, não foi jogado na lata do lixo. Tudo aquilo está registrado nos anais sagrados, nos anais celestiais, tudo aquilo que você fez. O Senhor está te desafiando hoje. Volte. Volte para a igreja. Volte a trabalhar para Jesus. Você não está trabalhando para nenhuma denominação e para nenhum pastor. É para Jesus. É para Deus. É você que vai se prejudicar se você desistir de tudo. Nesta noite o Senhor quer reconstruir, restituir, restaurar. Mais uma vez Jesus chega nessa noite aqui através da igreja, do culto da Igreja Cristo em Casa, Fábio Silva, Eliel do Carmo e toda a equipe, para dizer para você o seguinte: Jesus está te dizendo mais uma vez: segue-me, não pare, não desista. Como um filho de Deus e com profunda intervenção do Espírito Santo, não pare, não desista, avance, ânimo, coragem, trabalho, estudo, oração, jejum, coragem, meu irmão. Receba nessa noite a bênção da paz, receba a bênção do perdão, receba a bênção da alegria, da cura. A cura da alma, a cura das lembranças. O Senhor quer curar você, curar das suas lembranças. Tudo aquilo que você fez, tudo aquilo que fizeram com você, Ele está te restaurando nessa noite. Deus quer abençoar a sua família. renovar a sua capacidade de amar, renovar a sua capacidade de confiar em Deus, a sua capacidade de recomeçar. Nós, da Igreja Cristo em Casa, queremos abençoar você em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a sua família, te dê paz, saúde, alegria, saúde física, mental e espiritual, alegria no seu coração, que Deus renove a sua fé, a sua esperança, o seu ânimo e a sua coragem. Coragem! Vamos voltar a caminhar com Jesus, porque Ele te perdoa, Ele te restaura. Nós te abençoamos, sejam abençoados em nome do Pai, sejam abençoados em nome do Filho Jesus, sejam abençoados em nome do Espírito Santo. Amém.
Coragem, eu sei que está doendo, sei que estás sofrendo, mas coragem. Eu sei que a incerteza está te pressionando, mas coragem. Eu já tracei um plano, apenas siga a rota, eu vou cuidar de ti. Confia, vive na dependência, eu sei que te machuca, mas confia. Nunca deixei faltar em tua vida o necessário, então confia. Sei que não estás vendo, mas estou trabalhando. Só é preciso crer. Eu estou cuidando, e nos mínimos detalhes na tua vida estou trabalhando. É nesse tempo de escassez que eu te moldo, estou te lapidando. Mas enquanto eu não cumpro, escuta minha voz e aprende essa lição. Enquanto choras, dê glória. Enquanto lutas, me adora. Tempo de escassez que eu te moro, estou te lapidando. Mas enquanto eu não cumpro, escuta minha voz e aprende essa lição. Enquanto choras, dê glória. Eu te dou coragem. No meio da fornalha, eu te dou coragem. No meio do deserto, eu te dou coragem. Dentro da caverna, eu te dou coragem. No meio dessa cova, eu te dou coragem. Coragem no meio do
Que louvor lindo, hein? E com este louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de sexta-feira, agradecendo a nossa equipe reunida nesta noite. Ô, equipe maravilhosa, agradecer meu querido pastor Pedro Paulo Matos, do Ministério Betânia Church, em Nilópolis, na rua Eliseu de Alvarenga, 1022, em Nilópolis. Mais uma vez, muito obrigado, viu, pastor Pedro Paulo Matos, pela participação, como sempre, irmãos sendo usado por Deus aqui para trazer a mensagem dele aos nossos corações. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado, minha querida Débora Lira, meu querido Fábio Silva, Michel Camargo. A gente volta logo mais, se Deus quiser, né? Logo mais eu digo amanhã, se Deus quiser, no sábado, às 10 da noite, em mais um Cristo em Casa. Nesse momento, pastor Pedro Paulo Matos vai impetrar a bênção apostólica.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
Eu tenho um Deus que merece muito mais que uma simples canção. Não me deixa voltar atrás com minha decisão. Quero te louvar, meu grande Pai, com louvores de um cristão. Estará só, Senhor. Eu quero ser seu filho amado, andar correto e ao teu lado, pretendendo te merecer, Senhor. Que me deu forma e me deu vida. Olhem só que coisa linda. Senhor, que me deu voz.